Além dos Fatos. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o trajeto da trilha da Pedra do Macaco, em Maricá, no Rio de Janeiro, onde um homem morreu ao cair de um penhasco na manhã de domingo, do dia 28. A vítima foi identificada como Caio Rocha, de 44 anos. Segundo a Polícia Militar, o homem subiu em uma pedra que fica no topo da trilha da Pedra do Macaco, em São José do Imbassaí, para tirar uma foto. E o local fica a 150 metros de altura. Ele fazia parte de uma equipe que guiava um grupo de pessoas de Araruama para fazer a trilha em Maricá, e era a primeira vez que ele fazia esse trajeto. Uma das integrantes filmava o momento em que ele descia de costas para a pedra e, ao girar o corpo para descer de frente, acabou caindo ribanceira abaixo. Informações do site G1.
Muito bem. Estamos chegando, estamos no ar, equipe montada aqui no nosso estúdio para conversarmos um pouquinho sobre essa coisa de perder o medo, né? Ontem falamos também, né, Larissa, de certa forma, sobre um
medo, né? É verdade.
Diferente, talvez, um pouco da temática de hoje, mas vamos lá. Ó, as escrituras, especialmente no livro de Provérbios, destacam constantemente a importância da sabedoria e da prudência. A coragem é valorizada, mas a imprudência é apresentada como falta de discernimento. Eu quero cumprimentar aqui os meus colegas. Minha colega Larissa, claro, né? Mais um programa. Meu querido amigo, pastor Gilmar Batistotti.
Que bom você voltar. E aí, Veri? Estamos aí depois de mais um período, né? De uma pequena intervenção cirúrgica. Mas estamos de volta.
Que prazer, viu?
O privilégio é meu.
Veja bem-vindo à sua casa. A casa é sua, né? Nem
precisa. Estava com saudade desse bate-papo aqui.
Muito bom.
Dessa boa conversa.
E aí, para celebrar, né, a volta do bate-papo,
Temos um novo componente na mesa.
Vamos celebrar com o Cláudio Sabino. Cláudio!
Seja bem-vindo. Sou eu, tudo bem? Tudo bem, amigos? Tudo bem, pastor?
Sentindo em casa, Cláudio?
Eu tô brincando com a da barba.
Tô deixando a barba, pois é. É um experimento que eu tô fazendo, viu? É com a autorização da esposa. Ela falou assim, vamos ver, vamos testar, 30
Temos
dias.
Aqui um jogador de vôlei, 6 de cada lado.
6 de cada lado, é isso aí.
Mas eu vou dizer uma coisa pra ele, viu? Encorajador e animador. Não tenha medo, não, porque, né? Veja bem, a última vez que eu te vi, você não tinha barba nenhuma, zero, né?
É.
Foi esses dias.
Sim.
Se fosse eu, né, estaria assim, seria botar a lupa para ver.
Eu também nunca deixei.
Nessa quantidade de dias que você já tem esse resultado aí, satisfatório.
Por enquanto, né? Está cheia.
É, vamos
de
ver.
Falhas.
De falhas.
Eu ia dizer aqui que se Larissa deixasse, ela talvez passaria na minha frente. Mas não vou dizer isso, não. Senão eu vou levar o celularzada na cabeça.
Também, Claudião, eu também, se deixar, não. Demora.
É.
Demora, 6 de cada lado.
É, o pessoal tá dizendo que eu tô com a barba parecendo a barba do Cascão. Da Mônica.
Larissa, intervém.
Nholau, né? Tem Nholau.
Uhum. Interrompa, Larissa. Não vai parar hoje, não.
Bom, aqui no YouTube.
Larissa, desculpa, eu voltei aí, eu já. O que você fez hoje?
Eu pergunto, já que estamos falando sobre o título do programa de hoje, quando perdemos o medo dos riscos, eu pergunto para os nossos ouvintes se eles se consideram pessoas corajosas. Uhum. 71% disseram que sim e 29% disseram que não. Ah, e antes da gente continuar, eu preciso dar os parabéns. Hoje é aniversário do meu pai.
Happy birthday.
Então, feliz aniversário pro meu pai,
Você vai cantar. Parabéns para o Robson.
Não, meu pai é brasileiro.
Cumprianhos. Feliz, papá. Cumprianhos.
Agora,
só para os suegros, né?
Sim.
Só para os suegros. Aí você canta cumprimentos.
Exatamente.
Como é que é seu pai mesmo?
Robson.
Robson, um abraço, Robson. Deus continue te abençoando muito aí, tá?
Amém. Bom, Cláudio Sabino, do canal Pregando com Poder, pastor Gilmar Batistotti, do programa Escola Bíblica, que voltou, graças a Deus, com muita saúde.
Isso, recuperadinho.
Já podemos iniciar aqui, eu imagino, né? Eu pergunto aqui para os nossos ouvintes, eles estão votando na enquete, deu uma mudança agora, assim, bem significativa. Tá quase que meio a meio, né, agora, sobre ser corajoso ou não. Mas eu queria saber, vamos começar falando sobre a vida, pastor e Cláudio. A Bíblia apresenta a vida como um dom que Deus nos dá, né? Mas o que, que isso significa na prática? Esse é um assunto que a gente já trouxe há pouco tempo, né? Que a gente falou daquela moça que morreu no salto de rope jump, eu acho que é isso, o nome do esporte. Mas infelizmente aconteceu de novo e tá sendo muito falado sobre esse caso desse rapaz, o Caio Rocha. Então eu acho que é importante a gente falar disso novamente. Eu queria que vocês falassem como que a Bíblia... O que na prática significa que a vida seja um dom que Deus nos dá?
A vida é um dom porque, logicamente, foi dada por Deus. Erra, peca, quem tem assim, essa ideia de que a vida é uma propriedade absoluta do ser humano. Não é? A vida não foi... um acaso, a vida não aconteceu assim por um acaso da natureza. A Bíblia nos ensina que Deus, após ter criado, completado, né, estar completando toda a criação, ele formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o espírito da vida. Deu-lhe o fôlego da vida. Então é um dom de Deus, porque nós somos mordomos da vida. Ninguém pode dizer assim, biblicamente falando, olha, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz, faço da minha vida o que eu quiser. Do ponto de vista bíblico, a vida não é um acaso.
Não foi adquirida.
Né? E não foi adquirida, não é um produto absoluto aonde o ser humano pode governar sobre ela.
E do ponto de vista relacional... eu também tenho comprometimento com as pessoas que vivem ao meu redor, né? Se a gente pensar também nessa ótica aí, né? O cuidado com a minha vida, dentro daquilo que eu posso fazer, porque existem coisas que são inevitáveis, né? Mas dentro daquilo que eu posso fazer, eu também tenho responsabilidade, né? Aqueles que são casados com seu cônjuge, aqueles que têm filhos com seus filhos, com os pais. Então, o meu cuidado, a forma como eu procedo, vai influenciar aqueles que estão ao meu redor também. Então, dentro do ponto de vista espiritual, você colocou, Deus me concedeu e eu Exato. Tenho responsabilidade de cuidar do meu corpo, cuidar de quanto eu me exponho. E dentro do ponto de vista relacional, eu tenho responsabilidades com aqueles que estão ao meu redor. Então, cuidar de mim, eu diria que é cuidar também daqueles que estão próximos de mim, né?
Exato, pastor. E tem essa ideia de que a gente passa a vida ouvindo isso, né? A vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Eu estou dizendo do ponto de vista bíblico, nós temos que entender que, como a pergunta foi feita, a vida é um dom gratuito de Deus, a vida é uma bênção. Quando o pastor falou de questões relacionais, nós temos que receber esse dom para se doar ao outro, é? Para amar ao outro, para estender a mão ao outro, para ser útil. Não é? A vida, a gente não estamos aqui somente para passar por essa terra e, bom, nasci, vivi, morri. Nós temos uma missão, né? Então a vida precisa ser dada, precisa ser... ter o devido valor por conta dessa missão que nos foi dada, né? É uma bênção que nós recebemos de Deus.
Esses dias eu vi um recorte bem interessante de uma pessoa perguntando, né? A pessoa dizendo que perguntaram para ela se ela acreditava em Deus. Foi bem, bem... Achei interessante a forma como ela respondeu. Ela falou assim, eu estou numa fase da vida que a pergunta é se Deus ainda acredita em mim. Foi a forma como ela colocou. Aí eu achei interessante como ela argumentou. É óbvio que Deus acredita em todos, sempre, enquanto houver vida. Mas a forma como ela colocou, achei legal, porque ela colocou assim, eu faço essa pergunta se Deus ainda acredita em mim, porque aos 50 anos de idade, era a idade dela, a nossa, velho, né? Nós passamos já um pouquinho, né? Passamos um pouquinho, mas a pergunta é quanto a minha vida ela continua sendo relevante. Quanto de valor que eu dou? Quanto que eu faço a diferença na vida das pessoas? Não quero dizer que a gente não deve fazer isso aos 20 anos de idade. Não, não é sobre isso, mas é a aplicação de que quanto da minha vida faz a diferença na vida das pessoas. É aquilo que você falou, né? O Senhor me deu uma missão. E diante dessa reflexão, eu quero começar com um texto aqui.
Muito bom, pastor.
Eu gosto muito. Na realidade, o texto está sendo aplicado aqui no envio que Jesus faz para os seus discípulos, que é Mateus capítulo 10, verso 16. Mas eu gosto muito desse verso. Diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então, o contraste aqui, ovelha e lobo, é um ser inofensivo com um predador. Então, vamos lá. O Senhor está dizendo assim: eu envio vocês como seres inofensivos para o meio de predadores. Portanto, agora ele vai dar o conselho. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, essa aplicação, né, do conselho que o Senhor dá, o Senhor está dizendo: vocês vão para situações difíceis. No caso aqui, para a pregação do Evangelho. Mas mesmo nessa situação difícil, queria dar um conselho para vocês. Sejam prudentes. E o que é prudência dentro do contexto bíblico? A palavra prudência, originalmente, ela dá a ideia de racionalidade, de mente, de pensar, né? De pensar nos riscos. Então, isso serve para qualquer área da vida.
Qualquer área da vida, toda situação.
A palavra prudente, por exemplo, vai ser usada lá no final do Sermão do Monte, para aquele que constrói a casa sobre a rocha.
Exatamente.
Para as virgens.
As
10 virgens, as prudentes que guardaram. Né? Aquele que constrói a torre e age prudentemente.
Exato.
Então, assim, o que é prudência? É racionalizar dentro das possibilidades.
E a comparação com a serpente é importante analisar também, né? Observe a serpente. Calma, gente, não vamos ficar perto de serpente, mas tem muito vídeo de serpente aí, você vai poder ver como ela calcula.
Exatamente.
Né?
Planeja.
Exatamente. Espera.
É isso aí. É isso aí. Porque ela evita aquilo que possa colocá-la em risco.
Risco desnecessário.
Risco desnecessário. Eu acho que essa palavra cabe bem aqui. Então, esse conselho de Jesus serve para todas as áreas da vida. Mas pensemos no exemplo que a Lari deu, né? De exposição. Eu até acho que eu falei, quando a gente conversou sobre esse assunto, eu falei que eu gosto de alguns esportes radicais, mas com o tempo a gente vai sendo um pouco mais
prudente.
Ou seja, medindo os riscos. E o simples aqui dá a ideia de puro, né? Puro no sentido assim, de lealdade, de ser leal. Então, eu vou ser leal ao quê? Eu vou ser leal ao que o Cláudio falou, né? Aquilo que Deus me deu. Então, eu vou ser leal a Deus. Eu vou ser leal à minha família. Então, eu vou medir as situações de risco aqui. Os riscos que eu estou me expondo, né? Porque eu tenho que mostrar lealdade, pureza, né? Idoneidade.
E a vida tem limites, né, pastor? A gente não pode viver como se não houvesse limites, né? Quando nós andamos em uma autoestrada, por exemplo, nós vemos ali a velocidade máxima permitida. Então nós não podemos viver acima da velocidade máxima permitida. É só um exemplo, né? A gente não pode andar acima dos limites que a própria vida nos impõe, né? Nós somos seres frágeis. Nós estamos aqui conversando agora. Uma gripe nos coloca numa cama.
Isso aí.
Né? Então nós somos seres frágeis. Então a gente não pode viver como se a vida não tivesse limites. Esse é o dom que Deus nos deu, o dom da vida. E como dons, eu repito, nós temos que ser administradores dessa vida. O cristão, nós como cristãos, que recebemos o dom do Espírito Santo, temos que administrar esse dom, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E esse dom, a melhor forma de administrar esse dom é saber que nós temos limites. Embora nós creamos numa vida eterna, nós creamos numa ressurreição dos justos, ou não é, na transformação dos justos, se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, nós temos que ter a ideia que nós temos limites. Na verdade, a Bíblia toda, do começo ao fim, Deus sempre colocou limites, não é, pastor? Mas não foi para suprimir o desejo do ser humano, mas foi sempre para valorizar a vida, foi sempre para preservar a vida do ser humano, não é? Os mandamentos de Deus foram limites que Deus colocou. Olha, vocês vão até aqui. Se vocês passarem disso, vocês serão prejudicados.
Proteção.
Proteção.
Eu gosto de pensar dessa forma.
Exatamente, pastor, exatamente.
Assim como, estou tentando lembrar aqui um texto de Deuteronômio. Vamos ver se eu consigo lembrar. Eu acho que é no capítulo 28. É um texto que eu li hoje à tarde pensando no... Mas eu vou achá-lo aqui, depois eu vou digitar aqui e busco o texto. Que o Senhor dá orientação, eu acho que é 8. O Senhor dá orientação, por exemplo, que quando eles construíssem uma casa, né, um eirado, uma casa assim que tivesse uma parte superior, eles deveriam colocar um parapeito.
Isso.
Como proteção. Então, assim, por que você coloca? Por que você coloca uma tela de proteção num apartamento? Qual é o objetivo? É preservar aqueles que você ama. Então, o Senhor, de alguma forma, coloca esses limites e eu preciso estar atento aos limites. Né? Você falou, né? Deus não estava querendo tirar do ser humano as bênçãos da vida, os privilégios.
De forma alguma.
Em nenhum momento. Quando Deus estabeleceu os limites, o objetivo era único, era preservar e valorizar a vida. Aí você falou, a gente acredita na ressurreição, mas o fato de a gente acreditar na ressurreição não nos dá o direito de a gente não ter uma responsabilidade com a vida aqui.
Exato, né? Exato.
Uma responsabilidade com aqueles que estão perto da gente, em nenhum momento.
Exatamente.
Deus nos deu liberdade, né? Nós somos seres que têm capacidade de escolher o que a gente quer. Tá? Aí o livre-arbítrio por isso, né, Cláudio e Exato. Pastor? Mas eu queria saber, essa liberdade, ela tem um limite?
A liberdade, como
a gente estava falando,
ou é minha vida, minhas regras?
Não, não. A liberdade tem um limite. Né? Nós temos liberdade para amar o próximo. Nós temos liberdade para cuidar do nosso corpo. Nós temos liberdade para cultuar o Senhor, por enquanto, não é? Mas a liberdade bíblica não é um conceito de irresponsabilidade. Aliás, é bom a gente falar isso.
Uhum.
Liberdade, ser livre, não significa ser irresponsável. Ser livre significa ter consciência. Na verdade, não é? Acho que o maior conceito de liberdade que a gente tem é ter a consciência de que nós não podemos ser irresponsáveis.
E ter controle sobre os nossos próprios desejos.
Exato, então, pastor.
Livre, em realidade, quem tem controle sobre os seus próprios desejos.
Sobre os seus próprios desejos, é mesmo.
É aquele que não tem controle sobre os seus próprios desejos, suas próprias vontades, ele, na realidade, não é livre, ele se torna escravo dos seus desejos,
exatamente.
Então, é como dizer aqui, eu vou fazer o que eu quero, porque isso é liberdade. Não, você consegue não fazer o que você quer? Se você consegue não fazer o que você quer, então você é livre. Se você não consegue, né, não fazer o que você quer,
escravo.
Né, você se torna escravo daquilo.
Será que você é, de fato, livre mesmo?
Exatamente. Então, assim, se eu digo não... Não quero. Hoje eu vi um post interessante sobre a questão da saúde e a pessoa dizendo assim, qual é um dos maiores males, né, que podem trazer problemas para o coração? Quais são um dos maiores? Aí você fica pensando aqui, deve ser uso de alguma droga lícita, pode ser o álcool, pode ser o cigarro. Não, a pessoa falou assim, o médico, né, a médica falou assim, é o açúcar. Então, aí eu fiquei pensando, Cláudio, assim, Paulo, eu tenho controle sobre os alimentos que têm açúcar, por exemplo? Eu tenho controle sobre o desejo? Sabe? E esse é um desafio. É um desafio que a gente tem. Estou citando um exemplo de alimentação,
sim, sim,
que é um dos maiores desafios que a gente
exato,
tem.
Exato, muito bom.
Então, dizer não, e pode ser outra coisa, pode ser um esporte, pode ser a adrenalina que eu quero ter, não, mas eu não resisto isso. Então, é livre aquele que tem controle sobre os seus desejos. Não tem controle, estou sendo escravo dele. Você quer ler o texto?
Eu
achei achei o texto do...
Então, o senhor, vai lá, pastor.
Eu só vou citar o texto que eu tinha citado aqui anteriormente, é Deuteronômio 22, verso 8. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém, de algum modo, cair dela. Então,
muito direto.
É muito interessante, né? A sabedoria divina. Então, até quando você construir a casa, coloque uma proteção ali, para que essa pessoa, para que alguém que se aproxime ali, nesse terraço, não corra risco de vida. Então, prudência, bom senso, responsabilidade comigo e com aqueles que estão ao meu redor. Você quer citar o texto agora?
Eu quero citar um texto que todos nós conhecemos, não vou me alongar muito sobre ele, mas é só para nós termos a ideia que quando a gente não tem esse domínio, né, quando nós não conseguimos dominar sobre as nossas vontades, aqui em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, aqui fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então aqui a gente vê que quando nós não temos como nós não temos essa licença para errar irresponsavelmente, a Bíblia fala que quando nós praticamos isso, ele diz aqui no verso 17, a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias e assim por diante. Mas eu queria destacar esse verso que nós lemos aqui. É o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, nós precisamos desenvolver, né, essa maturidade espiritual para ter essa responsabilidade, para que a gente não faça aquilo que a nossa carne milita. A gente está aqui querendo fazer o bem, mas a carne, ela milita para fazer o mal. Então a gente tem que encontrar, não é nem equilíbrio, tá? É esse desequilíbrio a favor.
A vontade é contrária.
É, a vontade é contrária.
Inclusive, Luiz, ele comentou aqui, não é fácil não, viu, pastor e Cláudio? Porque o domínio próprio, ele é complicado, pois somos todos pecadores.
É isso aí, Luiz, a natureza é contrária.
Uhum.
Mas a partir do momento que o Espírito, por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos lá, importa nascer de novo. A partir do momento que nós aceitamos, essa nova natureza começa a ser implantada. E como é que é o nome? É o Luiz?
Luiz,
realmente não é fácil. Agora, é possível. É possível passar por esse processo. Importa-vos nascer de novo. Eu quero ler alguns versos que estão em 1 Coríntios, capítulo 2, sobre essa ação do Espírito Santo. Ele vai dizer lá no verso 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aí ele vai dizer no verso 12: nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, assim, o que Paulo está dizendo aqui? Realmente, a natureza é contrária. O homem natural não quer as coisas do Espírito. E quando eu estou dizendo as coisas do Espírito, a gente tem a tendência de achar que são só as coisas espirituais, bíblicas. Mas não é. É qualquer área da vida. Porque a gente tem que ser visto de forma holística. Então, é assim, acho que eu até falei quando a gente conversou sobre o assunto na semana retrasada. Ah, vou tirar férias. Para onde eu vou? Essa é uma decisão espiritual ou é uma decisão carnal? O que vocês acham?
Naturalmente é carnal.
Mas ela tem que ser uma decisão
espiritual.
Espiritual. Então, assim, por quê? Porque a forma como eu vou me recriar nas férias vai me afetar emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Vou me recriar no final de semana. Então, eu tenho que ter uma perspectiva espiritual. E isso tem que ser visto espiritualmente. Porque, naturalmente, eu faria o quê?
Olha, eu vou...
Vou curtir.
Vou pular de asa delta.
Exatamente.
Sem nunca ter feito.
Ok, mas...
Sozinho.
Exatamente. Sozinho.
Mas vou fazer o quê? A gente citou até no dia que a gente conversou, citamos muito o exemplo da Lari, né? Sobre o pular de paraquedas dela. Foi numa boa empresa, viu como seria, bababá, bababá, né?
Planejado com bastante...
Planejado. O seu Robson até aprendeu como é que dobrava o... Né?
É por isso que ela está aí.
Como que dobrava o paraquedas, entendeu? Então, assim, eu tenho que ver dessa forma.
Sim.
Eu tenho que ver que qualquer ação é uma ação espiritual.
Como planejamos agora a pausa, não é, Larissa?
Planejado, tem que parar.
É.
Além dos fatos.
O governo do Brasil foi pra cima das facções criminosas. Só no primeiro mês do programa Brasil contra o Crime Organizado, operações em todo o país prenderam quase 8 mil bandidos. Apreenderam 82 toneladas de drogas e causaram um prejuízo de 1,6 bilhão às facções criminosas. Inteligência, ação, sufocamento financeiro. É combate ao crime organizado do andar de cima até a sua esquina. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Ah, o amor. É um sentimento tão puro, único, genuíno e forte. Quando o amor invade a vida, traz junto de si a sensação de pertencimento. O amor não é egoísta, ciumento, hostil ou qualquer outro sentimento ruim. Na verdade, o amor suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amar não é uma tarefa fácil. Porém, não há nada mais lindo que o amor. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo.
Na Novo Tempo, você confere os sucessos da música gospel.
Espírito Santo, transforma o meu pranto em risos de graça, canções de louvor, mergulha em minha alma.
São as melhores músicas selecionadas para você.
Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e a fé, minha justiça.
Ouça todos os dias aqui. São as melhores músicas.
Comigo estás, o fogo não vai me queimar. Nas águas não vou afundar, não estou só.
Novo Tempo.
Preciso da tua mão, vem me levantar. Faz-me teu servo, Senhor.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a desembargadora Jaceguara Dantas.
O Poder Judiciário, através das magistradas e magistrados do Brasil, tem trabalhado arduamente na responsabilização dos agressores e também na redução do tempo de apreciação das medidas protetivas de urgência. Esse tempo, em 2020, era de 16 dias e, atualmente, esse tempo foi reduzido para mais de 50% analisadas no mesmo dia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Nossos três poderes juntos pela vida das mulheres.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Você pode acompanhar a gente pelo YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Hoje com ele, nosso teólogo aqui, Cláudio Sabino. Você acompanha pelo Instagram e pelo YouTube, Cláudio Sabino, pregando com poder.
Se você não estava reconhecendo, é ele mesmo. Está ensaiando aí um novo visual.
Um novo visual.
Mas é o nosso Cláudio Sabino, sim. Vamos aqui do Hora de Horário. Também, além de
fato. Vamos ver se ele vai ser controlado pelos seus próprios desejos.
Vamos ver se a Patrícia não fala, tira.
Aí você será... Prudente.
Tem que ser prudente.
Sem dúvida. Prudente. É importante.
Antes da gente seguir com o assunto, tem presente, Veri. Todo dia aqui na Rádio Novo Tempo tem presente. E este presente foi o último, né? Até o momento.
É verdade. Nosso estudo mais recente. E esse tem a diferença que é dos físicos, né? Que é virtual. É direto para o seu celular, que é livre do vício. É, Cláudio Pastor Gilmar Batistotti. Bem oportuno esse presente, né? Já que a gente está falando aí de vontade e de escravidão, de domínio, essa coisa toda.
E eu quero dizer para você que é um estudo que tem base científica, produzido pelo Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra, que tem longa experiência, apresenta aqui na rádio o programa Equilíbrio e na TV o Claramente, um quadro do programa Vida e Saúde. Então, além da fundamentação bíblica, da fundamentação técnica, você vai encontrar orientações, né, que têm a ver com a visão de um profissional. Então, vale a pena, para você que luta contra um vício ou tem dificuldade de controlar os seus desejos, e para você que também precisa ajudar alguém. É muito fácil estar à disposição através do WhatsApp da nossa instrutora bíblica virtual. Então você escreve vício para 12981510081. E também você pode assistir lá no Escola Bíblica, que eu fiz uma temporada sobre livre do vício. Tivemos boas reflexões. E agora você continua nessa temporada que está sendo sobre o Espírito Santo. Porque... o Espírito Santo ajuda cada um de nós a termos discernimento para saber como agir, que não é fácil, não. Como disse o Luiz, não é fácil.
É,
não é, Luiz, mas é possível.
Digita então, como disse bem o pastor, vício aqui no WhatsApp 12981510081. E aí você vai receber o link, já é o estudo, né? Já ingressa ou então já apresenta aí para alguém que você sabe que precisa.
Exatamente. Pastor Gilmar Batistotti, pastor... Opa, quase que eu falei pastor Robson.
Pode ser pastor... pastor Cláudio.
Pastor Cláudio, mas quase que eu errei o nome. É que ele esteve ontem com a gente, né, Véri? Pastor Robson Aleixo. Há pessoas que enxergam... Por exemplo, o pastor Gilmar Batistotti trouxe aqui o meu exemplo, que eu pulei de paraquedas. Procuramos uma empresa que trabalha com isso há anos, especializado com profissionais, eu não fui sozinha. Então, eu não me considero uma pessoa imprudente, mas tem gente que olha e fala, o simples fato de eu ter ido pular de paraquedas, ou, por exemplo, quem vai numa montanha-russa e tudo mais, é sim brincar com a sorte, é colocar a vida em risco de forma desnecessária, não precisa. Mas eu queria que vocês falassem, a Bíblia de fato incentiva o cristão a evitar riscos desnecessários? O que seriam riscos desnecessários, já que eu considero que foi prudente...
Tá te apertando. Você viu que cada fala... Continua. Aí tá demais essa aí. Continua.
Mas é porque, assim, tem gente que fala... A Bíblia fala que não é pra a gente atentar contra... brincar com a sorte, brincar com... Não é pra gente fazer isso. Aí tem gente que olha e fala, ah, montanha-russa é um risco desnecessário.
Qual que é o telefone do seu Robson? Seu Robson, seu Robson, o senhor acha que a Lari foi... Ela teve um risco desnecessário quando pulou de paraquedas?
A minha mãe teria uma resposta bem interessante. Meu esposo também.
Mãe.
Fala pra gente, Cláudio e pastor Batistotti, o que a Bíblia fala sobre esses riscos? Mas o que de fato seria um risco desnecessário?
A gente não pode dizer que andar de montanha-russa é um risco desnecessário. Uhum. Montanha-russa é um brinquedo de um parque de diversões. Uhum. Como é um balanço, uma cadeia de balanço lá no seu prédio que você mora.
Seria, né, um risco se você soubesse ser aquela montanha-russa de um parque duvidoso.
Exatamente.
Né? Que não passa por inspeção, vistoria.
Exatamente.
E tal, e tal, e tal.
Exatamente.
Assim como o caso do paraquedas, sem uma... Então, nem sei quem é, não uhum. sei que empresa é, começou agora. Porque existem cálculos, né? Lari, eu acho que deve existir cálculo aí sobre número de saltos por algum incidente. Deve ter cálculo sobre
uhum,
isso.
Uhum.
Deve ter cálculo sobre isso.
As empresas põem lá, né? Tantas horas sem...
Exatamente. É como voar de avião, né? Então você se calcula, é um dos meios de transporte mais seguros que existem. Para cada decolagem, né, a queda é... Lógico que quando acontece os riscos, né, assim, as consequências são terríveis. Mas a gente só está dizendo que nós vivemos num mundo de modernidade.
Sim.
E algumas dessas modernidades eu não posso considerá-las riscos. Eu tenho que considerar algo que hoje se faz parte do cotidiano para alguns.
Lá em Provérbios 22:3 diz que o prudente, ele enxerga o perigo e se esconde.
Uhum, uhum.
É como o senhor disse, nós estamos vivendo no mundo da modernidade, a modernidade traz facilidade. E quantas facilidades traz consigo perigo? Eu já vivi situações, eu morei no Rio de Janeiro, tá? Não é questão do Rio de Janeiro, não é questão da cidade. Isso acontece em São Paulo, em Salvador, na Bahia, em qualquer lugar. Eu já peguei, por exemplo, uma van, e que eu via que a van estava com os pneus careca, sem cinto de segurança, com a capacidade acima da suportada. Suportava, na época, me parecia que era 15, tinha 20 pessoas dentro do carro, do veículo. Isso é ser imprudente.
Uhum.
Eu estou falando, biblicamente falando, né? Quando a gente busca em Deus, eu não vou. Não vou porque não tem cinto de segurança. Eu não vou porque o risco de acontecer um acidente é muito grande.
Uhum.
Então, é diferente do caso da Lara, que foi procurou uma empresa, que foi fazer o seu esporte. A gente também não pode ficar aqui dizendo que tudo é um problema, senão a gente problematiza tudo.
Senão
não é,
você não sai de casa.
Senão você não vive.
É verdade.
Né?
Você não sai de
casa. A gente tem aqui do nosso lado aqui, a gente tem aqui duas, né? Tem a Dutra, a Carvalho Pinto, né? É duas, né? São as
isso,
duas.
Ayrton Senna.
E Ayrton Senna são
Dom
vias.
Pedro.
Dom Pedro são aqui, são vias. Sempre ocorrem acidentes. Se a gente for pensar que a gente não pode... Tem que ter cuidado com tudo, a gente não vai passar para uma estrada dessa, né?
Agora, vamos lá. A gente vai para uma estrada dessa, é 100, 110, eu acho que é Dom Pedro,
é o limite.
120
Ayrton Senna.
100, eu acho que
110.
É 110 adulto?
110 adulto.
Aí você vai andar 140, 150. Aí você está agindo com imprudência.
Uhum.
Ou você, vamos lá... Ou você... O velho regalou os olhos ali. Porque
escondendo
aqui o
microfone.
ou você... Vamos pensar assim, ó. Ou você sai de madrugada, uhum. né? Sem ter descansado. Aí eu tô agindo com prudência. E ainda eu digo assim, Senhor, por favor, me protege.
Pois é.
Né? Então aí eu estou me expondo. Então eu tenho que ter bom senso. Eu tenho que ter prudência. Eu tenho que pensar...
E eu nem digo, Senhor, proteja-me de mim mesmo, porque eu não estou preparado para isso.
Então, assim, não, a gente não pode pensar em que aquilo que você falou é legal, que tudo é ruim, que tudo é mal. Não, mas eu tenho que pensar nas no que está envolvido aqui, sobre isso, né? Como você falou, pode ser uma van que eu pego, mas como que está? É seguro? Vamos pensar num ônibus clandestino.
Ônibus clandestino.
Eu vou pegar um ônibus clandestino porque ele é mais barato, porque ele não... Mas olha o risco que eu estou me expondo.
É um risco.
Se ele não foi regulamentado, tem um motivo, né?
Exatamente.
A margem das leis vigentes. Então você já sabe que é problema.
Exato. E a gente às vezes se coloca em risco. É como... É imprudência, por exemplo, de um pai, de uma mãe. Nós somos pais... Você levar o seu filho a um lugar público e não ter cuidado com ele, né? E não estar sempre ali de olho. E a gente vê muito, eu vejo muito isso, que às vezes os pais esquecem que ali tem crianças ali. E criança, na primeira porta que vê, ela entra.
É isso aí.
Ela sai, ela corre para a rua. Então nós temos que ter a prudência. Eu até anotei aqui, ó, de um pensador aí, chamado Charles Briggs. Ele comenta assim, dizendo que prudência é a sabedoria aplicada às decisões da vida. Então, ser prudente é aplicar sabedoria nas decisões da vida.
E eu quero aí resgatar um texto. Eu gosto muito do contexto desse texto. Normalmente a gente usa só... Está em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o contexto desse texto é prática sexual ilícita. Esse é o contexto do texto. Aí ele vai dizer lá na sequência, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí... Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Aí eu volto lá para o início, da primeira pergunta que a Lari fez. Eu não sou de mim mesmo. Eu não sou. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, qualquer ação, qualquer coisa que eu vou fazer, neste texto, ele está se referindo à prática sexual ilícita. Mas pode ser qualquer coisa. Eu fui comprado por preço precioso, né? E Paulo vai dizer, né? Qualquer coisa que você fizer, vai comer, vai beber, faça isso para a glória de Deus. E eu acrescentaria aqui, se eu vou me recrear, se eu vou trabalhar, né? Porque a gente pode ser imprudente no trabalho, Cláudio.
Sim.
Né? Quando a gente se fadiga, né? Quando a gente vai além do que a gente pode suportar, a gente pode ser imprudente no próprio exercício físico, quando a gente vai além do que a gente pode suportar. Então, fuja disso, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, vamos avaliar. Essa prática, ela vai me colocar em risco? Depende. Vai depender. Né? Então avalie, seja prudente. Olha o que está envolvido, que empresa está fazendo, como você vai fazer. A gente está planejando, eu e meu filho, uma trilha de alguns dias. Ele já fez duas vezes essa trilha. Mas eu tenho que fazer um planejamento mais detalhado. Né? Porque ele tem metade da minha idade. Né? Então, aí eu tenho que fazer um cálculo.
Vai ser um bom equilíbrio.
A
prudência, né? Da sua faixa.
Então, eu tenho que fazer um cálculo, né? De quanto vou caminhar por dia, de como será a alimentação. Agora, eu me exponho a uma situação sem calcular. Aí eu não estou
cuidando
do corpo,
mora ali. Tempo.
Eu posso fazer um comentário, Larissa? Você me
Por
permite?
Favor, claro que sim.
Tem aqui a nossa querida ouvinte, a Josiane. Ela está dizendo aqui que não concorda com a estatística de viagem de avião. Muitas viagens de carro sempre acontecem e tem sobrevivente de avião, não. Viver, Josiane, viver é um ato de fé para tudo. Como casar é um ato de fé. A gente pra casar, tem que ter mais fé do que amor. É. Porque eu tenho que crer que meu casamento vai... É. Como o ministério pastoral do pastor é uma questão de fé. Viver é uma questão de fé. Entrar num avião é questão de fé. Entrar num veículo para atravessar o Brasil é uma questão de fé. E por que que é uma questão de fé? Porque as estatísticas dizem, tá, que a maioria dos acidentes aéreos, né, tem vítimas. Por outro lado, os acidentes de veículos matam mais do que a guerra.
A frequência deles é muito maior.
Né, matam mais do que guerras. Ou seja, viver é um ato de fé. Levantar pela manhã e agradecer pelo dom da vida que nós estamos falando aqui é um ato de fé. É por isso que nós temos uma... Nós aprendemos desde sempre na igreja a fazer o nosso culto antes de sair de casa. Por que que a gente faz o culto? Não é apenas um ato ali religioso, ali, não.
Como é que é o nome da nossa...
É a nossa irmã que chama Josiane.
Oi, Josiane. Deixa eu colocar para você, para te explicar tecnicamente isso, né? O Cláudio te deu uma visão espiritual. Viajar de avião é estatisticamente cerca de 100 vezes mais seguro do que andar de carro. A chance de morrer em um voo comercial é de aproximadamente 1 em 13,7 milhões de embarques. Em contraste, a probabilidade de falecer num acidente automobilístico ao longo da vida é de cerca de 1 em 93. Então, quando a gente fala de estatística, a gente está falando de cálculo matemático, Josiane. Essa é a diferença. É óbvio que a sua citação faz sentido no, na atrocidade, no resultado cruel de um acidente de avião em relação ao acidente de carro, que eu posso ir ali e bater. Mas quando a gente fala estatisticamente, a gente está falando de cálculo matemático. E no caso de cálculo matemático, Josiane, a gente está falando de algo que é
real,
exato.
É palpável.
É palpável, é real. Então, é nesse sentido que eu estou colocando, entende? Então, perceba que é 100 vezes mais seguro. Parece, aparentemente? Não.
Não.
Não parece? Não parece?
Porque quando existe um,
exatamente,
infelizmente, é uma perca.
É uma perca muito grande, né? O sobrevivente é muito difícil.
É uma tragédia,
na tragédia.
Verdade.
Né? Mas esse é o cálculo matemático, ou seja, por número de pessoas, número de voos em relação ao número de pessoas e número de carros que andam, o número é menor. Então, só para você... Eu não sei se eu fui claro
na
minha
explicação
aqui.
Foi claro,
pastor, foi claro. Então, é nesse sentido que eu falo, tá, Josiane? Depois você pode pesquisar que os números são bem interessantes aí.
A nossa amiga Élica, Gabi, Ela disse aqui o seguinte, deixa eu tentar voltar aqui. Ah, é por aqui que volta. Ela disse o seguinte, ó. Comentário para o programa Além dos Fatos. Eu pulei, vamos ver se coincide com a sua ideia também do seu salto, Larissa.
Ok.
Eu pulei de cliff jumping quando morei na Austrália com um grupo de jovens da Igreja Adventista. Foi um pulo livre de 5 ou 7 metros, não lembro. Acho que foi algo que para mim foi uma vez na vida só. KKKKK. Ela inclusive mandou foto aqui, né?
Do pulo?
Eu fui dar uma olhadinha aqui. O cliff jumping é salto de alturas como essas que ela citou aí, ou mais ou menos, direto em água livre, né? Sem. Ela postou a foto.
Ah, é?
Saltando de uma pedra, né?
Olha aí! Uau!
Uau! Olha lá! É, é das suas, hein, Lani?
É, exatamente. Bom isso aqui. Só que é arriscado.
O Veri pulava muito isso aí.
Sim,
lá em Guarapari.
Em Guarapari era baixinho. Era 5 centímetros.
É, eu pulava assim em Caraguá, que é bem mais baixo que isso também.
Aqui é 5 metros, lá 5 centímetros. É que quanto mais o tempo foi passando, eu fui diminuindo a altura. Quando eu era moleque, eu saltava lá na Praia da Costa, do trampolim.
E pastor Gilmar Batistotti, a gente tem poucos minutos para acabar aqui o programa, mas eu queria que se vocês pudessem resumir algum princípio bíblico que fale da forma como a gente deve cuidar da vida que Deus nos deu, qual seria?
O princípio bíblico é obediência, tá? Lá em Lucas capítulo 14, no verso 28, lá está falando, o homem está fazendo a comparação daquele que, ao construir a sua casa, edifica sobre a rocha e edifica sobre a areia. Então, Aquele que ouve as palavras de Deus e a pratica é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Porque vem a tempestade, vem o vento e dá sobre aquela casa, ela permanece firme, porque ele obedeceu a palavra. Ao contrário daquele que não obedeceu, que construiu a sua casa sobre a areia. Então, quem não obedece a palavra de Deus é como construir a sua casa, a sua vida, os seus princípios sobre a areia. Vão vir as tempestades da vida, as agruras da vida, não é, pastor? E, infelizmente, essa casa não vai suportar porque não estava edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Então, resumir dessa forma.
E eu lembro de uma das tentações que estão relatadas em Mateus capítulo 4, também relata Lucas capítulo 4 e Marcos capítulo 1, aí muda a sequência. É, quando a gente citou isso, eu acho que quando fizemos o outro programa, se você é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordem ao teu respeito que te guardem. E aí Jesus vai dizer, né? Também está escrito. E ele é interessante que o inimigo usa a palavra para induzir ao erro.
Exato. Né?
E Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu diria para você assim, não nos coloquemos em situações de risco, avaliemos. Não significa que a gente não vai andar de carro, não significa que a gente não vai andar de avião,
de skate, bicicleta,
mas vamos avaliar, né? Vamos colocar ali o capacete se for andar de bike.
Sim, prudência.
Né? Entendeu? Vamos ser prudentes. Vamos colocar o cinto de segurança no carro. Vamos andar na velocidade permitida. Né?
Não vamos assumir riscos desnecessários.
Exatamente. Né? É a frase do velho para hoje à tarde. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Não nos coloquemos numa situação baseados em não, o Senhor tem que solucionar o problema meu agora que eu me coloquei. Não. Não é dessa forma que a gente tem que agir. Então, simples como a pomba e prudente como a serpente. E a gente tem que se adequar a cada situação, né? Eu me sinto confortável quando vou viajar de avião? Nem sempre. Na maioria das vezes, não. Mas faz parte da mobilidade, da agilidade. Mas vamos fazer tudo o que deve ser feito, prudentemente. Uhum. E eu quero dizer que esse final de semana eu vou estar no Rio de Janeiro. Um abraço para os amigos, vou estar em Petrópolis.
Maravilhoso!
Petrópolis,
aí sim.
Num programa. Então vamos estar juntos aí. Um abraço para os amigos do Rio de Janeiro. Adoro o Rio de Janeiro, né? E teremos bons momentos.
Benção.
Sem dúvidas. Larissa.
Acabou, Véry.
Pois é, mas amanhã tem mais.
Amanhã a gente volta com mais Além dos Fatos. Cláudio, muito obrigada.
Eu que agradeço. Mas
muito obrigada também.
Sempre é muito bom estarmos juntos aqui.
Muito bom tê-lo de volta, pastor. E Cláudio, volte sempre. Até mais.
Além dos Fatos.